Então, de mim a mini.
Certo? Onde, em vez de E e B, você tem P e M. Então, P, essa dupla P e M, ela poderia estar numa equação que mantém a covariância de Lorentz. Ela está nisso aqui. Okay? Mas aqui, esses campos aqui têm transformação de gauge. Esses daqui não têm transformação de gauge. São escalares. Não sei o que está botando a mão. Mas a invariância de Lorentz permite você ter uma brecha para botar P e M.
É, mas, é, claro, de Lorentz, mas de gauge...
Mas de gauge você não, você não pode escalar, aí você tem que descobrir.
Porque assim, a equação constitutiva ela não é diferente da equação de Maxwell-Hall. Assim, as equações constitutivas é simplesmente uma decomposição do campo. Tipo, a equação de Maxwell continua valendo. Você tem divergente de E igual a Rho sobre epsilon zero, etc. Aí o que acontece é o seguinte, tipo, esse E é o campo gerado por todas as cargas que existem. Quando você escreve também divergente de B igual a zero, esse B é o campo magnético gerado por todas as correntes que existem.
Bom, isso é uma coisa macroscópica.
É macroscópico, não é microscópico, exatamente. E a relação constitutiva também é macroscópica. O que você faz é o seguinte, é você divide, você chega e diz, bom, agora quando eu tenho um campo no meio material, os elétrons, ou o que quer que seja, que eu tenho cargas lá, de alguma maneira que eu não sei explicar, porque a minha teoria é macroscópica, como você falou. Só que essas cargas, elas são livres, elas estão em uma posição de equilíbrio, e quando eu coloco um campo, elas podem sofrer pequenos deslocamentos em relação à posição de equilíbrio. Esses pequenos deslocamentos vão gerar uma polarização. Da mesma maneira, se eu coloco um campo magnético, eu vou poder gerar pequenos loopzinhos, né, pequenas correntes microscópicas do material, que vão ser as correntes de magnetização. Mas assim, não é uma corrente com uma natureza diferente da corrente normal. O que acontece é simplesmente a divisão. Eu chego e digo, o meu E, campo elétrico total, ele vai ser o campo das cargas livres, aí esse campo eu vou chamar de deslocamento elétrico, mais o campo das cargas ligadas, que eu vou chamar de polarização. E a minha corrente, eu vou dizer que tem o meu B, ele vai ser a soma de um H, com um que é um, seria o campo da corrente livre, digamos assim, mais o campo das pequenas correntes de magnetização, vai ter uma parte de magnetização. Então, agora, o que acontece é que você, em princípio, você não sabe achar nem as cargas ligadas, nem as correntes de magnetização. Aí, por conta disso, você postula uma relação entre a corrente de magnetização e o campo magnético total, ou o campo magnético livre, que dá no mesmo. Aí você diz, M igual a Qi H. Da mesma maneira, você diz que P igual a Qi vezes E. Ou seja, você relaciona a sua polarização, as suas correntes, a sua carga ligada, o seu campo das cargas ligadas com o seu campo total. Você cria uma relação. Agora, essa relação ela não é dada pela teoria, digamos assim, ela é constitutiva nesse sentido. Você não sabe que função é essa função aqui, ou que função é aquela função do campo magnético também, entendeu?
É, digamos, uma espécie de resumo dos experimentos, digamos.
Dado pelos experimentos. É. Aí a gente faz aproximações. Geralmente você considera relações lineares, você considera constante.
Para campos muito altos, essa relação não é muito válida.
Você geralmente considera em determinado regime o campo constante. Também depende da natureza do material. Tipo, claro. Geralmente a gente considera, se você considera constante, por exemplo, se você tem um sólido em que a estrutura cristalina é anisotrópica, você já teria que considerar, por exemplo, uma susceptibilidade tensorial. Seria uma coisa mais complicada. Aí você pode complicar o quanto você quiser. Mas nada disso está fora do que Maxwell falou, entendeu? Assim, não é uma teoria além de Maxwell. É simplesmente é você utilizar Maxwell e agora você não sabe os pormenores microscópicos.
Claro. Assim, eu acho que duas maneiras para entender com isso. Uma é que você não sabe, como você falou bem, as fontes, e ele chama novos campos, P e N. E a outra, o próprio Bohr-Infeld, na não-linearidade, ele define no vácuo, polarização e máximo no vácuo, com polarização e magnetização. E ele coloca mais duas equações para definir. Então, assim, aqui a gente aparece com mais duas equações.
Bohr-Infeld, eu acho que é uma proposta um pouco mais audaciosa.
Mas, digamos, ele coloca para definir a polarização e a magnetização, não apenas essas correntes, mas ele coloca já no vácuo. E o que a gente diz aqui é que tem uma coisa coletiva, que que já acontece também no macro e pode acontecer também no material. Bom, acho que está aqui, né? Bom, então, só concluindo o curso, quer dizer, eu acho que para concluir o curso, eu diria o seguinte, a coisa mais delicada em física, na minha opinião, é a questão da invariância da luz. A invariância da luz, ela tem uma, um contato da gente com, talvez, o sagrado, quer dizer, porque a invariância da luz, ela trabalha com um conceito de absoluto, certo? Então, se você fosse fazer uma teologia científica, certo? A teologia científica começaria com a invariância da luz. Então, eu termino aqui nessa quarta interpretação da invariância da luz, tem uma quinta, e depois tem uma teologia científica a ser entendida, ok? Mas, digamos, o sentido, então, da física dedutiva é a partir de um princípio, e a invariância da luz é o único princípio, a única simetria que o homem consegue medir. O resto é tudo postulado. Você não tem uma simetria medida, mensurável. A invariância da luz veio da medição. E ela é extraordinariamente, assim, parece que tem um alucinógeno nessa história. Então, eu vejo, então, quer dizer, no caso, a possibilidade de além de Max, um universo primitivo, baseado na invariância da luz. E a invariância da luz pode dar outras coisas dentro de uma invariância.